voltando ao programa, vamos começar dentro do nosso tema, né? Vamos lá. Apesar dos números elevados da procura por urgência e emergência estarem relacionados às doenças respiratórias, são os acidentes ou as lesões não intencionais os grandes vilões da infância. Eles representam a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Entre as hospitalizações, as quedas são as primeiras no ranking, seguidas por queimaduras e choques elétricos. Eu levei muita queimadura e choque elétrico quando era pequeno, porque não era gente fácil. As ações voltadas ao atendimento de urgências e emergências buscam prevenir agravos e promover melhorias nas condições de saúde da população infantil. Os impactos esperados são a redução da morbimortalidade e promoção de melhor qualidade de vida. A observação e a atenção dos profissionais de saúde, dos pais ou educadores, cuidadores da criança, permitem a percepção de que algo está errado. A informação adequada durante a anamnese e o exame minucioso é que permitirão o diagnóstico precoce. Entre as principais causas de óbitos infantis estão a falta de assistência e de instrução a gestantes, a ausência de acompanhamento médico, desnutrição, déficit nos serviços de saneamento ambiental, entre outras. Por isso também, o treinamento do profissional de saúde para o reconhecimento dos sinais e sintomas de gravidade é absolutamente prioritário. E aí nós temos a Aprimore, né? Que vem para fazer exatamente esse trabalho de preparar o profissional de que vai atender o enfermeiro para poder cuidar disso, né? Darielle, seja bem-vindo ao programa. A Kátia também, a Kátia já é sócia, que ela toda a vida está por aqui, né? Eu sempre digo que eu vou criar a camisa, eu sou sócio do diálogo, né? Camisa sócio do diálogo, legal. Porque tem um pessoal que já sempre está por aqui. E é bom, porque vocês me ajudam a fazer o programa. O pessoal diz assim, poxa, tem tanta gente legal. Eu disse, olha, quando a proposta do programa aconteceu, foi exatamente para mostrar essa gente legal, que gosta de falar com gente, explicar as coisas que precisam ser explicadas para gente legal também aprender. Então, ou seja, é um programa de gente legal para gente legal. Vamos lá. Darielle, sobre esse cenário que a gente colocou aqui agora, a gente percebe muita questão que existem duas situações, a patologia, né, a parte patológica, né, e também tem a parte de acidente, né, aquela parte que são os meninos danados, como eu fui, eu tenho muito cicatriz no corpo, exatamente por causa dessas danações, dessas traquinagens. Mas como que se prepara um profissional para lidar com isso? Porque quando a mãe chega com o menino doente ou arrebentado, você tem um problema a mais, né? Porque é o nervosismo dos pais. Então tem que controlar tudo isso no mesmo tempo. Seja bem-vindo ao diálogo.
Obrigada, Luiz. Quero agradecer imensamente ao convite. Também sou sócia daqui do programa.
Ótimo.
Quando eu não estou aqui, eu participo pelo telefone.
É verdade.
Né? Quero cumprimentar minha amiga Cida. É um prazer revê-la, Kátia, você, o pessoal, os ouvintes da Jornal FM. E eu quero dizer assim, que todo esse cenário de idealização, de preocupação que nós brasileiros, o Ministério da Saúde, vem desenvolvendo com relação à Política Nacional de Atenção à Saúde da Criança, porque a gente fala muito em saúde da criança, em atender. Eu sou enfermeira, sou especialista em pediatria e neonatologia, trabalho há mais de 10 anos com criança. Então, nesse cenário, a gente tem várias situações dentro da política, dentro da assistência, que essa política veio recentemente. A gente sabe que o desenvolver da atenção à saúde da criança, a mortalidade infantil, porque eu sempre falo, qual é o nosso maior medo? O nosso vilão hoje é combater a mortalidade infantil. Então, para a gente combater esse cenário de urgências e emergências, as situações, tanto na atenção primária quanto na rede hospitalar, aumentando o nível de complexidade, a criança ela tem que ser muito bem assistida. E nós, eu falo a nível de Brasil, a gente tem uma fragilidade muito grande quando se trata de atenção, de assistir essa criança, em situações principalmente de urgência e emergência, Luiz. que a gente vê essa questão da política de capacitação, de educação permanente em saúde, para inserir, acabar esse paradigma de dizer, ah, o médico está lá, o plantonista no interior, o hospital de pequeno porte, não sabe prescrever, não tem a destreza, a familiaridade a atender uma criança grave, um recém-nascido principalmente, porque a saúde da criança ela é dividida, atenção à saúde do recém-nascido, que é um projeto guarda-chuva dessa política de atenção à saúde da criança. E aí a gente tem a linha materno-infantil como um todo. O Ministério ele instituiu recentemente, em 2015, a portaria a 1130, de 15 de agosto de 2015, que ele institucionaliza e normatiza, faz as normatizações da Política Nacional de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente. Quando você fala em criança, 0 a 28 dias a gente tem o recém-nascido, e dentro dessa política foram estratificados alguns projetos, que é a amamentação exclusiva, que a gente tem uma grande dificuldade, e isso vai refletir bastante nesse acompanhamento da criança. A gente tem a atenção à saúde do recém-nascido, que o Ministério também lançou uma política exclusiva, uma portaria, porque, Luiz, 25% das mortes infantis no Brasil, elas ocorrem no primeiro dia de vida. Nossa. No período neonatal imediato. É muita criança. E as mortes neonatais, elas se concentram principalmente nos hospitais, que não tem tanta estrutura e profissional, mão de obra e a estrutura tecnológica para assistir esse bebê. A gente se preocupa muito com gestante no pré-natal, estratificar o risco, ver como é que essa gestante está desenvolvendo esse pré-natal, alto risco, que é aquela gestante que pode vir até alguma complicação no parto e o bebê nascer com algum problema, e a de risco habitual, que é a gestante que segue o pré-natal ali. Então a gente tem que primeiro fazer essa questão da educação em saúde, da educação, da capacitação dos profissionais. Eu ter aquele enfermeiro, aquele médico, aquela psicóloga, aquela equipe integrada no hospital, ou de grande porte, ou de pequeno porte, porque o que é que acontece? Há uma avalanche de crianças sendo transferidas. Às vezes uma criança que o hospital tem condições de estabilizar, fazer alguns cuidados, algumas intervenções, e essa criança vai para Fortaleza, vai para o Juazeiro, vai para os grandes centros, quando chega lá, resolve rapidinho. Então eu tenho o estresse do transporte, aquela questão do enfraquecimento do vínculo com a mãe quando esse bebê nasce para longe. Eu tenho toda uma estrutura. Se a gente hoje, o conceito de paciente mudou, a gente não vê o paciente mais de forma individualizada, né, Kátia? Tanto na atenção primária quanto na rede hospitalar. Indivíduo, família e coletividade humana. Imagine a criança.
Ou seja, então é humanização do atendimento.
Humanização, né? Capacitação, os profissionais eles têm que saber. O médico plantonista que resolve, se eu fosse um gestor, Luiz, um prefeito, um secretário, você vai trabalhar no meu hospital, hospital de pequeno porte, só tem 20 leitos, a minha população é pequena, mas pode... pronto. Pode chegar uma criança grave, pode ter um parto ali, chegou em períodos possíveis, o recém-nascido nascer parado, como é que eu vou reanimar? Uma criança pode chegar acidentada, porque depois a gente vai falar no decorrer do programa, os casos de acidentes, principalmente por motocicletas, porque o adulto anda com capacete, mas a criança anda na frente da moto.
E agora isso com a falta da cadeirinha, que foi irresponsavelmente liberada.
Isso aí eu nem vi, porque eu prefiro nem comentar isso aí.
A gente vai falar sobre
isso também. Mas assim, o profissional, ele tem que, se eu fosse um gestor, eu diria assim, doutor, eu lhe contrato. Agora, o senhor sabe que vai atender criança também, porque no hospital não chega só adulto e idoso, chega criança. Chega recém-nascido, chega um bebê de um mês, dois meses, seis meses, que se acidentou, que está com desconforto, com a pneumonia, que vai agravar. Então, se não houver essa estrutura, essa sensibilização, gente, a gente tem que fazer para reduzir essa mortalidade infantil, que, inclusive, tristemente, o Brasil saiu agora da linha da qualidade de doenças erradicadas, que agora o sarampo está voltando com tudo, até a poliomielite. Então, a gente está num retrocesso que a gente conseguiu avançar. Quando a gente fala na história do SUS, das políticas, que a política de saúde ela vem para organizar o serviço.
Ainda tem a turma que é contra a vacina, né? Que apareceu esses malucos agora.
Por exemplo.
Dizendo que, como eu disse, eu não gosto de desejar o mal a ninguém, não, mas os dois que eram contra a vacina morreram. Era um homem e uma mulher. Morreram, gente, de doença por não tomar a vacina. Ou seja, eles pagaram com a própria,
vida,
a irresponsabilidade de disseminar uma loucura dessa na internet.
O nosso modelo de atenção à saúde ele foi modificado. A gente tem uma medicina hoje baseada em evidências. Então, evidências, tudo que acontece hoje na saúde, um medicamento novo, uma forma de tratamento, uma técnica de uma cirurgia, o tempo de internação que o paciente passa, o desenvolver do tratamento, ele é baseado em evidências. Então, em 1973, foi instituído o Programa Nacional de Imunização, em meio àquele caos, porque a gente tinha um perfil que nascia muita criança, a nossa base da pirâmide etária era imensa, alargada, e o ápice já fino, porque a expectativa de vida era realmente 60 anos, 59 para homens, 60 para mulheres. Hoje, graças a Deus, já deu uma melhorada, né? Estamos nos 73. Isso. Mas essa política veio em 73 para vacinar essas crianças que estavam morrendo. Antigamente, você pergunta, a sua avó, a sua bisavó, teve 12, 13, 15 filhos. Ela dizia assim, não, mas só viveu 5, 6. Por quê? Não era doença do recém-nascido, doença dos 7 dias. E se o recém-nascido ia óbito por uma infecção no coto umbilical, infecção neonatal, uma cardiopatia que não era identificada? Quem dirá, o menino nascia de todo jeito. Então, foi se estruturando. A gente ganhou força e o Ministério da Saúde, ele está focado nisso, porque quando tem um óbito infantil no município, pergunta logo, cadê a enfermeira do PSF? Cadê a equipe? Como é que tá? Mas essa criança, ela tem que ser acompanhada desde a concepção. Eu pergunto muito pros meus alunos, gente, quando é que começa a saúde da criança? Ah, quando começa, quando nasce. É quando descobre a concepção, no pré-natal. Então, a gente tem uma linha materno-infantil. Aí você tem as ramificações. Aí eu vou ter aquele bebê que vai nascer grave, tem uma estrutura lá no César Casa, no HGF, na referência. Ele vai, nasce, recebe os cuidados e vai para a UTI. Cardiopatias congênitas, malformações, síndromes. Então, são várias coisas que estão aflorando. Por quê? Os testes de triagem neonatal. Muitos municípios não fazem o teste de triagem neonatal. Foi uma das grandes conquistas que a gente fez enquanto era gestão da saúde aqui no Iguatu. Cheguei no regional, a gente implantou a realização desses testes de triagem neonatal. A gente melhorou, fez uma qualidade no atendimento. E a equipe que eu treinei, que as meninas treinaram, elas estão dando esse segmento na obstetrícia e na neonatologia. E são coisas, Luiz, você pergunta um teste do coração, não é caro, é só um oxímetro e quem saiba fazer, ver a saturação do bebê. O teste do olhinho, um oftalmoscópio, vai olhar se tem um reflexo vermelho. Isso faz o teste de triagem, faz a prevenção para aquela criança não ter complicações. Aí quando aquela criança sai do hospital, o Kátia vai falar depois, chega no posto de saúde e vai fazer a puericultura, que é a consulta compartilhada enfermeiro, médico, do crescimento e desenvolvimento. Ah, mas eu estou falando aqui das urgências. O menino que sofreu um choque, que se afogou, que caiu, que sofreu um acidente automobilístico e chega no hospital com um politraumatizado grave, em choque, hipovolêmico, sangrando. Aquele bebê grave, o que é que eu vou fazer? Primeiro, o hospital não tem estrutura de a questão de equipamentos, um ventilador para manter essa criança no oxigênio. Depois o profissional não sabe, não, eu não tenho experiência com criança. Então a gente tem que acabar. A criança, ela é um paciente como um todo. A gente tem que trabalhar a criança desde a concepção. A rede Segon institucionalizada, ela diz que tem que tratar a linha materna infantil do ventre, no pré-natal, até os 9 anos de idade. Quem pegar o cartão da criança, vê que tem um acompanhamento quantitativo, estatura, peso, acompanhamento, idade gestacional, tudo da criança, para você dar esse segmento. Obrigada, Cida, beijo.
É, então, uma coisa com relação ao que você está falando aí, do acompanhamento da criança, começa na concepção. E aí a gente vai para o PSF, né, com o Kátia.
Tá ligado?
Esse PSF já vinha acompanhando a mãe. E agora vai acompanhar também o bebê. E a mãe junto também, né? Porque tem todo um acompanhamento, questão da amamentação e etc e tal. Como é que funciona isso?
A Kátia vai falar que a gente tem que trabalhar com essa integralização do PSF e do hospital. Parar com essa distinção.
Bom dia, ouvintes da Jornal FM 98.9. Bom dia, Luiz Sucupira.
Bom dia.
Zé Raimundo. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Dando um alô aqui para o meu esposo Samuel, que no momento está nos dando audiência com seus colegas lá no Arroz Antunes. Rilson Andrade aqui está nos ouvindo, né? Dando aquela lembrança para ele e também doutora Mirla Uchoa.
Ah, os abraços, né? A gente deixa para o final, que são especiais.
Luiz, respondendo, dando continuidade aqui ao que a Dariele já abordou, a atenção primária, ela realmente tem esse acompanhamento da mulher, até foi, nós já citamos em momentos anteriores, em outras programações, que a gente acompanha a mulher e ela dá o seguimento ao seu bebê quando nasce, a gente acompanha. Como a gente está falando na criança, a gente tem as consultas de puericultura, que a gente acompanha o crescimento e desenvolvimento dessa criança. O crescimento são as fases anatômicas que a gente vai ver as medidas antropométricas, se ela está crescendo com peso adequado, né? E o desenvolvimento são as habilidades que essa criança ela vai adquirindo com o decorrer da sua idade. E quando há alguma alteração, a gente tem a necessidade de poder fazer o acompanhamento e um acompanhamento especializado diante do que foi identificado. O Ministério da Saúde ele preconiza como consultas de puericultura, no mínimo 7 consultas. A primeira semana onde a gente faz, né, a triagem neonatal, realizando o teste do pezinho, do terceiro ao quinto dia. É importante que a gente preconize sempre do quarto ao quinto, porque no terceiro dia pode dar uma coleta insatisfatória precoce, porque o bebê pode não estar completado realmente o terceiro dia, né? E aí, esse exame ele é fundamental para poder identificar 3 alterações. Pelo SUS são 4, né? Fibrose cística, anemia falciforme, a fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito. Nesse momento, cada município tem sua rotina. Realiza esse teste, aí posterior faz a entrega e as orientações. Se houver alguma alteração, ele é referenciado para o serviço especializado. A segunda consulta, ela deve acontecer, né, nos meses seguidos, no primeiro mês, 2, 4, 6, no nono mês e 1 ano de vida. Por quê? A gente tem que ter esse acompanhamento para que a gente possa estar avaliando também o cartão de vacina dessa criança. É importante que a gente oriente aqui as mães quanto à necessidade dela poder fazer adesão ao aleitamento materno exclusivo, porque ela está assegurando o seu filho, prevenindo, ela está protegendo, fazendo com que essa criança crie imunidade, não que ela não venha adoecer, mas que o percentual de acontecimento de alguma eventualidade, ele realmente vai reduzir.
E vai prevenir muito a questão dessas urgências e emergências pediátricas para essa criança ter esse acompanhamento e não chegar no hospital grave, para precisar ser assistido de forma diferenciada, singular.
E para ela fazer essa adesão, é tão simples, né? O leite ele já vem numa temperatura adequada, o custo, né, financeiro para ela é totalmente reduzido, né? Ou seja, é zero, o leite já está prontinho para que ela possa poder ofertar para o seu filho, além do vínculo mãe e filho que é gerado nesse momento.
Eu queria fazer uma colocação aqui com relação a essa parte da criança. Hoje nós estamos tendo um cenário que já começa a preocupar, porque todo esse trabalho vai ser feito, esse trabalho é feito, tá? Principalmente no caso, por exemplo, de famílias que moram na zona rural, com acompanhamento das agências de saúde, que é um brilhante trabalho que é feito, e elas começam a acompanhar essas pessoas, mas a gente percebe que está começando a pintar uma queda no padrão da qualidade de vida, e isso preocupa, porque se você tinha um problema, que era a questão da falta do saneamento básico, a questão de controlar a higiene, tudo isso, agora vem a alimentação. Ou seja, as pessoas estão passando, pelo que se indica, os dados que foram colocados ultimamente, o Brasil está voltando ou já voltou ao mapa da fome. Isso é preocupante, porque aí sim nós vamos ter, como consequência, mesmo que seja feito um belíssimo trabalho, um aumento da mortalidade infantil por desnutrição.
São fortes marcadores assistenciais. Nós não podemos hoje tratar saúde isoladamente. Então, nós temos saúde, educação e assistência. Muitas vezes a criança chega gravíssima no hospital, um bebê, um caso uma vez isolado. No hospital que eu trabalhei, o bebê de 4 meses chegou em choque séptico, aquela criança com febre, em parada cardíaca já, e muito grave quando a gente foi, reanimou, fez todos os cuidados que a gente foi conversar com a mãe. O que é que ela se alimentou quando? Ela se alimentou ontem à noite, era mais ou menos 10 horas da manhã. Não, ela comeu, eu dei água com araruta e açúcar. Farinha com água, caldo de feijão com farinha. Então, assim, você, simplesmente você orientar essa mãe, olha, a senhora tem que administrar uma alimentação saudável, com fruta, verdura, todo complemento. Ela olha na consulta, no PSF, aí diz, mas doutora, eu não tenho nem o que comer em casa. Então, um abraço para o meu amigo Cícero Soares.
Valeu, Cícero.
Então, assim, é muito difícil. Aí você diz assim, ah, mas urgências e emergências pediátricas, mas é todo um alicerce, toda uma vertente. Essa criança vai chegar no hospital grave, necessitando de cuidados, de intervenções da equipe, porque ela realmente não tem uma base, uma estrutura, um acompanhamento. Salvo aqueles casos que são, como você citou aí, que a gente trabalha muito essa prevenção de acidentes na infância. Mais de 32% dos acidentes da entrada de crianças na pediatria, em emergências pediátricas, são por conta de choques, afogamentos, queda da própria altura ou queda de uma altura maior. Então, assim, queda de escada. Então, se você for pegar os indicadores de um hospital como o IJF, por exemplo, na área da emergência pediátrica, as crianças que dão entrada, a maioria são crianças por acidentes mesmo, motocicleta, automobilísticos. Então, assim, essa prevenção tem que existir para eu poder não ter a necessidade de tratar essa criança grave. E outra coisa, Luiz, a solução é capacitação. A solução é educação profissional, é qualidade na assistência. Muitas vezes você recebe uma criança numa emergência, ah, não tem um ventilador, não tem um ambu, mas você pelo menos sabe fazer, admitir e fazer uma intervenção adequada para que aquela criança pelo menos estabilize, né? A gente estabiliza a criança para transferir. Outro gargalo muito grande também é a questão do transporte interhospitalar, né? Que é entre hospitais e entre cidades. Então, as condições com que essa criança vai nessa ambulância, sem estrutura, né? Com toda aquela. Aumenta o índice de complexidade no caso clínico da criança. Então, a gente tem que realmente puxar na orelha dos gestores para capacitar os profissionais, para adquirir no mínimo estrutura para assistir essas crianças.
E quando as agentes de saúde, digamos assim, elas passam em casa, vocês têm contato com o pessoal, eles não identificam ou não fazem esse trabalho? É uma dúvida que eu tenho, eu não sei se isso acontece ou não. Com relação à prevenção de acidentes domésticos, é feito esse trabalho? É mostrado para a mãe, por exemplo, mãezinha, aquela tomada não pode estar descoberta, ou aquela escada é um perigo, ou alguma coisa dessa linha?
Luiz, voltando aqui para a assistência, essa primeira visita, essa primeira consulta com a criança é fundamental que seja no domicílio. E quem faz essa visita somos nós com a equipe, né, compartilhada, é uma visita compartilhada. Vai o enfermeiro, o médico e o agente de saúde. O agente de saúde está diariamente dentro das casas da nossa população, criando aquele vínculo, e é ela quem faz essas orientações. Por que eu falo que é importante essa primeira visita ser no domicílio? Porque lá você vai identificar o ambiente que está essa criança, né? Porque aí você vai ver essa questão, quando você fala a higienização, a gente vai e faz, mesmo antes dessa criança chegar, lá na consulta do pré-natal, nós já repassamos como é que deve ser realizado, qual a preparação dessa família para quando essa criança chegar, as orientações, tanto para a mãe ter uma alimentação adequada, claro que dentro da realidade dela, porque tudo que ela se alimentar, ela vai passar para o seu bebê através do leite materno. E aí a gente tem que ter toda essa atenção, todo esse cuidado, porque vão vir as cólicas, que frequentemente, do terceiro ao quarto mês, mas a gente ensina técnicas para poder estar evitando. E realmente, como a Darielle falou, a gente tem que ter esse cuidado, essa assistência, para que não venha parar lá no serviço de urgência e emergência. Até um simples, você falar assim, o teste do pezinho é somente dar aquela furadinha no pezinho do bebê para que a gente faça a coleta, tem que ter uma técnica. E até isso a gente vê a dificuldade dos profissionais fazer a técnica de forma adequada. Quando não faz de forma adequada, o resultado ele é insatisfatório. E isso dificulta que a gente possa identificar alguma alteração que é preciso diante do resultado desse exame.
Eu tenho aqui um ouvinte aqui que está contestando aqui, dizendo que o Brasil sempre esteve no mapa da fome. Eu acho que não. A gente teve um tempo que nós saímos de lá.
É, a gente deu uma respirada.
Eu posso considerar essa informação como totalmente certa ou parcialmente certa? Porque eu acredito que o Brasil saiu durante um tempo do mapa da fome, segundo eu vi matérias da ONU, mas pode ser que eles tenham mais informação do que a gente.
É, a ONU, ela trabalha assim como a questão, com indicadores, com números. A saúde, nós sabemos a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de comorbidade infantil, enfim, nos pacientes, porque nós temos números, nós temos indicadores, nós trabalhamos muito com números. Então, para dizer que nunca saiu, o Brasil nunca saiu, geralmente essa palavra nunca, a saúde é um processo muito cíclico, dinâmico. Então, a gente, como eu falei, a gente trabalha também com assistência. Então, a gente deu sim uma melhorada, a questão dos índices econômicos, da acessibilidade a alimentos melhores, a gente deu uma melhorada sim na questão dos atendimentos, do perfil, a gente trabalha com o perfil. Qual é o perfil das nossas crianças brasileiras, né, nos interiores, como elas estão sendo assistidas, acompanhadas? E aí, Luiz, a saúde da criança, ela entra muito nessa vertente aí, porque se a gestante não se alimenta bem, se a gestante não tem qualidade de vida, se essa criança não é bem assistida no primeiro minuto de vida, na estrutura hospitalar, quando ela vai lá para o alojamento conjunto, né, que é onde fica a enfermaria, a mãe e o bebê, a questão do aleitamento, como a Kátia falou, realmente isso aí dá uma... é um choque de realidade. O Brasil, ele tem que melhorar, sim. A gente fala muito que os jovens são o futuro do nosso Brasil, eles são o presente, do mesmo jeito as crianças. Então, que perfil eu tenho hoje das nossas crianças? Nossas crianças estão hipertensas também, diabéticas, obesas, com distúrbios, adoecimentos
psíquicos.
É,
e os
enlatados, né? Conservantes, corantes.
Então, lá em casa as crianças é uma briga. Estão... Se alimentando. Eu acho que não é por aí, mas é a confusão, porque eles só querem comer então, aquilo que realmente é tudo produto químico.
Existe a educação em
saúde. E as alergias que nós tratamos aqui, causadas exatamente por esse tipo de alimento.
Hoje, né? Toda criança tem a PLV ou intolerância à lactose, e essa criança que tem a PLV ou intolerância à lactose, ela chega no hospital já grave, porque esse acompanhamento, essa identificação precoce não é feita em casa. Então acha que, porque o menino chorou, porque ele está com exantema na pele, tá com diarreia, tá com muita dor. Então, tudo isso tem que ser muito bem estratificado e muito bem identificado. Voltando aos casos de emergências pediátricas que dão entrada em unidades hospitalares, ou que o SAMU também tem seus indicadores que constam o número de atendimento e chamados que eles vão atender essas crianças.